Certo, vamos lá, porque o assunto é sério. A gente tem muito para falar, afinal de contas, no início do programa eu falava aqui em relação à jovem Caliandra, né, que ontem perdeu sua vida num acidente doméstico. As informações levam a acreditar que ela estava lavando a sua calçada em casa, numa tarde de calor, assim como muitos passofundenses o fazem com lava-jato, lavam o carro. E surgiu muitas dúvidas, né, porque pegou a todos de surpresa. A Caliandra, que eu conheço de muitos anos, conheço a família, o seu João, a sua mãe, são proprietários da padaria Panaro, ali na Coronel Pellegrini, estão todos muito consternados com a perda de sua ente querida. Mas ficou essa dúvida aqui, né, porque o nosso jornalismo, quando nós estávamos conversando a respeito da nossa reunião de pauta para hoje, foi solicitado aquela questão: mas como ela perdeu a vida? O lava-jato, foi água, foi um curto-circuito, havia um fio desencapado? E aí, quando surgiu as dúvidas para que essa entrevista pudesse ser feita, e ninguém melhor para responder do que um especialista em engenharia de segurança do trabalho, lá do curso de engenharia elétrica da UPF, o professor Sérgio Bordignon. Professor, seja bem-vindo à nossa programação. É muito comum termos em nossa casa o lava-jato. E ele é um objeto em potencial em risco se for mal usado? Boa tarde.
Boa tarde, Lucas. Boa tarde, audiência. Pois é, tem duas questões aí a respeito desse caso, Lucas. Primeiro, em relação ao lava-jato, né, o aparelho em si. Os aparelhos hoje em dia, já há bastante tempo, há bastante anos aí, mais de 6 anos, eles estão sendo certificados, né, com a questão de qualidade, de segurança para o uso, tá? E daí depois tem um outro problema, que é como usar, né? Eu não sei especificamente nesse caso que você citou o que ocorreu, né, mas o que ocorre normalmente é que o pessoal utiliza uma extensão, né, porque o cabo fica curto, vai lavar calçada, área externa, né, e utiliza uma extensão, e aí que começa a aparecer os problemas. Como era essa extensão? Né? Não estou dizendo que ela usou, entende? Eu não sei. Mas no caso de utilizar uma extensão, como era essa extensão? Ela era adequada ao equipamento ou não? Não apenas para esse equipamento, mas para nosso cotidiano, todo mundo usa extensão, né? Eu uso extensão também, todo mundo usa. E o problema é que o pessoal que utiliza não tem o conhecimento adequado, por exemplo, para saber se aquele fio que tem na extensão suporta a carga que foi ligada, né? Então, muitas vezes você liga uma carga maior do que suporta a extensão e provoca um curto-circuito e está no piso molhado, né? A água conduz eletricidade, pode ter ocorrido isso. Um outro caso que ocorre também seguido, né? É aquele pininho do meio lá, né? O terceiro pino, que é o pino de aterramento. Seu equipamento vem com aquele pino de aterramento, obrigatoriamente ele tem que ser ligado em uma tomada com aterramento. O que o pessoal muitas vezes faz é utilizar um adaptador, né, que elimina o pino, ou mesmo corta fora o pino de aterramento. O lava-jato, ele é de material plástico, né? Ele não, a carcaça dele não conduz eletricidade. Porém, ele tem uma bombinha dentro, né? Uma bomba d'água dentro, que aquela bomba tem que estar aterrada. Por isso que tem que ter o pino de aterramento. E caso, né, ocorra algum defeito naquela bomba ou coisa assim, pode conduzir água pode conduzir corrente elétrica, desculpe, pela água. Né? Também não sei se é o caso, né, que ocorreu aí. E como a mangueira do lava-jato, o lava-jato é em alta pressão, ela possui uma malha metálica, né? Isso pode provocar um choque elétrico também na pessoa. O que pode dizer o que aconteceu mesmo com essa moça? é só uma perícia, né? Uma perícia do que ela estava utilizando, perícia do equipamento, enfim, provavelmente vai acontecer isso, né? Quando ocorre um acidente fatal, sempre se é feita uma perícia. Mas a gente tem que ter sempre alguns cuidados, né? A respeito do uso de extensão, principalmente com lava-jato ou com qualquer outro lugar molhado, né? Que antes de ligar, verificar se a rede está certa, né? Se é 220 a tensão, isso não é, já deveria ter sido ligado várias vezes, né? Alô?
Estamos te acompanhando, alô? Professor, pode continuar.
Ah, tá, não, fez um sinal, pensei que tinha caído. E não eliminar o cabo de aterramento, de forma alguma, certo? Só conectar esse plug em tomadas que tenham devidamente aterrada, né? Se você tem dúvida se está aterrado ou não, contato com o eletricista, né? Para verificar isso. E a extensão elétrica, né? Que vai ser usada nesse equipamento em específico, né? Tem que ver se ela também possui o sistema de aterramento. Não adianta ter só os pinos de aterramento e não ter o condutor de aterramento, né? Se a seção do cabo é compatível com o aparelho, né? E principalmente, aí é uma coisa que eu deixei por último, né? A tomada e o plug onde a gente vai conectar, a tomada onde vai conectar o plug do lava-jato, né? Ela tem que ser a prova d'água, porque senão pode entrar água também na tomada e conduzir. O bom mesmo é não utilizar a extensão quando utiliza lava-jato, mas, né? Às vezes é imprescindível, né? Não deixar a extensão no chão, o plug, onde tem a tomada, não deixar erguido para não molhar, enfim. São cuidados que muitas vezes a gente não faz rotineiramente. Faz esse trabalho e acaba fazendo automaticamente, como sempre fez, nunca deu problema e às vezes dá problema, né?
Cheguei na... Deixa eu lhe contar essa aqui, viu, professor. Cheguei na casa do amigo aqui da rádio, ele tava lavando o seu carro com o lava-jato e para finalizar... Ele pegou aquele lava-jato e estava lavando o próprio lava-jato, porque tava, respingou alguma sujeira. E aí ele estava lavando. Eu disse, o que tu tá fazendo? Não, vou guardar tudo limpinho. Aí eu falei para ele assim, será que não era melhor passar um paninho úmido, alguma coisa assim? Ele disse, não, sempre fiz assim, não tem problema. E agora, professor?
Exato. Pois é, não pode fazer isso não, né? Não pode, não é aconselhável fazer isso não. Nem usar o lava-jato para molhar uma pessoa, por exemplo. Até porque a água machuca, né? É alta pressão, né? Mas não é aconselhável, porque pode até danificar o lava-jato, se você... Embora ele seja tenha grau de proteção para a umidade, lógico, né? Mas sempre é bom prevenir, né?
Certo.
Sempre é bom prevenir.
Professor, já vi pessoas quererem colocar querosene... Usar querosene com um lava-jato para limpar algum produto específico, peça de carro, roda de carro. Isso aí é como se eu estivesse produzindo uma bomba para nas minhas próprias mãos, professor?
Olha, eu não faria isso, né? Eu não faria isso de maneira alguma. Querosene é inflamável, né? O pessoal usa detergente, querosene...
Jamais, né?
Não é o indicado, não. Não é indicado.
Professor, eu tenho um lava-jato lá em casa. E aí eu tenho uma extensão, só que a extensão é fininha. Como eu vou saber qual é a extensão compatível àquela, por exemplo, de uma tomada mais grossa? Porque o fio é mais grosso, mais resistente. Como é que eu faço essa conta aí?
Como uma dica, no mínimo tem que ser cabo 2,5, tá? Outra coisa, não pode ser aquelas extensões com aquele fiozinho paralelinho, sabe? Aquele branquinho que tem dois fiozinhos, um do ladinho do outro. Uhum. Aquela isolação é muito fraquinha, sabe? Ele aquece, derrete, dobra, esmaga, muito fácil. Tem que ser aquele cabo que a gente chama cabo PP. É um cabo preto que tem os dois fios, os três fios no caso, né? Porque tem que ter fase neutro e terra, né? os três fios dentro de um cabinho. Fica um cabinho redondinho só com os três fios, tá?
Certo.
Com no mínimo 2,5 pro lava-jato. Claro, se tu tiver um lava-jato mais potente, aí teria que ver a potência dele para definir qual é a seção do cabo, tá? Mas um lava-jato até de 2.000 kW, 2.500 watts, né? Ele suporta o 2,5 tranquilo.
Professor, é de bom tom usar calçados de borracha
isso
ou
era
não?
Isso é outra coisa, né? Sempre tem que utilizar calçado com solada de borracha. Sempre.
Por quê, professor?
Porque os pés, né, vai estar molhado, né, o piso vai estar molhado, no caso, né, se você tiver uma fuga de corrente pela água e você tiver em contato com os pés na água, você vai tomar o choque. A borracha ajuda a isolar isso aí. Uma outra coisa que me faltou informar também, a tomada deve possuir dispositivo DR, dispositivo residual. É tipo um disjuntor, só que ele protege contra choques elétricos. Se houver uma fuga de corrente, qualquer fuga de corrente que não seja no aparelho, ele vai desarmar o circuito. Então isso é uma outra coisa muito importante. Está previsto nas normas e o pessoal acaba não colocando isso aí.
Tá certo. Professor, muito obrigado pelas suas orientações, mais do que nunca é sempre válida. Até mais, professor.
De nada, sempre às ordens. Um abraço a todos aí.
Tá aí, orientações básicas, mas importantes, né? A gente sabe que a fatalidade e o imprevisto sobrevêm a todos, Moraes. Mas nunca é demais um calçado de borracha, nunca é demais estarmos aí com a extensão correta para suportar a pressão e a força da energia que vem. E mais uma vez, os nossos sentimentos aí à família Panaro e à família da Caliandra, o seu João e toda a família. 4:16, fizemos agora, Moraes?